Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Glória a Deus. Obrigado, pastor Will. Ainda temos algum lugar aí livre? Faça sinal. Algumas pessoas precisam sentar. Isso. Participação na live aí, bastante gente. Já vi que Lúcia está participando lá do Canadá. Tem gente participando de outros lugares aí. Pode fazer referência aí aonde você está, se você não está aqui na nossa região. Seja muito bem-vindo. Tem alguém de primeira vez, segunda vez aqui na igreja participando com a gente? Fique assim, não abaixa a mão não. Isso, fique assim com a mão erguida. O pessoal vê aí quem é você. Deus abençoe. Para quem está mais perto aí, cumprimentar. Lá em cima, ó, tem gente. Bem-vindos. Que bom você estar aqui. Hoje é um dia muito especial para a igreja, porque é um culto de comunhão de família. Então, a família do Senhor se reúne, uma parte, né, aqui. E a gente é família porque Jesus nos salvou do pecado. Nos salvou da ira, da condenação que o pecado gerou. E nos trouxe para uma nova vida. E essa nova vida nos trouxe para uma relação de muitos irmãos. Tem muita gente querida sua aqui, que você quer bem. Tem muita gente importante na sua vida aqui, que você agradece a Deus. Que cristão é assim, a gente se sente família. E quanto mais pessoas você puder conhecer e se envolver, melhor. Agora que a gente está chegando na fase de tirar a máscara, né? Já tiramos nos espaços externos, né? E qualquer hora dessa nós vamos ter liberação também para as áreas internas. A gente vai poder se conhecer. Tem gente que já nem se conhece mais. Tem gente que mudou tanta coisa, de repente está diferente. Mas é muito bom quando a gente sente o calor de coração com coração, de família, de irmão. E a gente vive essa vida de gente que é perdoada, gente que não é perfeita, mas gente que pertence ao Senhor e quer ser cada dia mais parecido com Jesus. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso desafio. Num mundo tão conturbado, num mundo tão cheio de pecados, nós estamos andando em outro caminho. Nosso caminho é da santificação e honra de Jesus. Então, quem vai tomar ceia precisa estar nessa pegada de que eu estou na caminhada de amar o Senhor e servi-lo de todo o coração, tá bom? Falando em servir, a gente serve a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, através de Pix, através de transferência, de maquininha de cartão e de cédulas também. Quem quer ofertar em dinheiro, só levantar a mão aí, a diaconia oferece envelope. Lá em cima tem alguém precisando? Não? Tem gente precisando. Quem diz que os adolescentes e jovens são sem dinheiro? Não, eles têm. Ney tem que dar exemplo aí, viu, Ney? Falando em jovens, o nosso retiro vai ser na Semana Santa dessa vez. E tem alguns jovens que precisam de doação para ir para o retiro, porque não tem como pagar, né? Então, se você puder doar para algum jovem para participar do retiro, vai ser muito bem-vindo. O valor é 380. Você pode não ter o dinheiro todo, o valor todo, mas pode doar uma parte. Muito bem-vindo se você puder fazer doação. Ah, eu faço, falo com quem? Pode procurar o pastor Will, falar diretamente com ele, pode falar comigo, né? A gente quer levar todos os jovens para o retiro. Queríamos muito que você pudesse doar e ajudar algum jovem que não tem o recurso, tá bom? Diogo está conosco, né? Vai orar aqui. Agora vocês estão vendo o rosto de um missionário de verdade. Um missionário com todas as letras. Homem de Deus, que Deus levantou aqui, que já está fazendo a obra do Senhor lá fora, né? E ele veio para passar esse tempo aqui. Ele está com um compromisso sério com a Júlia para casar e vai voltar para lá para fazer a obra. Então vocês estão vendo o Diogo aqui, é de verdade, não é nenhum holograma, não é nenhuma imagem que a gente colocou, não. Ele chegou, está com a gente aqui, e ele vai orar uma oração de consagração de tudo que somos, de tudo que temos. Cristão é assim, cristão não tem mais nada seu, tudo pertence ao Senhor. Cristão não fica acumulando, não fica juntando coisas, querendo enriquecer nessa vida. O cristão quer levantar e juntar tesouros no céu. Se você quer orar com ele e nesse momento de oferta, vamos ficar de pé para a gente fazer essa oração de consagração.
Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a gente está em casa, Senhor. Obrigado, Jesus, porque a gente tem uma família, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor foi quem se entregou por completamente, Senhor. E o Senhor não está pedindo nada além daquilo que o Senhor nos ensinou a fazer, Pai. O Senhor é o jovem rico, Senhor, que desceu dos céus, Pai, diante de toda a sua riqueza, Senhor. E entregou tudo por nós, Pai. Ó, Deus, nos dá essa generosidade, Pai. Senhor, que a nossa generosidade, Senhor, não se estenda somente aos da nossa casa, aos nossos amigos, mas, Pai, nos dá um coração generoso, Senhor. Nos dá um coração que se entrega, um coração, Senhor, que dá, que contribui, e um coração que vai, Senhor. Deus, que o Senhor possa ser Deus não só, Senhor, da nossa vida, mas também, Senhor, dos nossos bolsos, Pai. Que o Senhor reine, Senhor, por completo sobre nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração, Senhor, nessa noite esteja totalmente entregue ao Senhor, Pai. E, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esses dízimos e ofertas que são trazidos aqui, Pai. Senhor, que seja para glorificar o Teu nome, Senhor. Que seja para a Sua obra, Senhor, ser expandida na face da terra, Senhor. E como somos privilegiados de fazer parte da Sua obra, Senhor. O Senhor está em missão, Senhor, e o Senhor nos convida, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de contribuir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tua vida.
E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Fica com os nossos avisos aí.
Essa semana estamos com muitas atividades aqui na igreja. Temos o culto rema, o culto dos homens e o culto da maturidade. Então, se você faz parte de algum deles, não deixe de participar.
E na sexta-feira, dia 8, agora temos vigília de oração às 8 horas aqui na IBVA. Faz a sua inscrição e compareça com a gente.
Alô, galera dos Adolas! Passando para avisar também que nesse sábado teremos a nossa queridíssima Nid. Então, você que é adolescente, não deixe de participar às 18 horas.
E atenção aos meus queridos jovens. Estamos à véspera do nosso tão esperado, finalmente, o nosso retiro. Vai acontecer do dia 15 a 17 de abril e as inscrições já estão abertas. Se você está aqui no culto presencial, você pode se inscrever do lado do templo com os jovens que estarão fazendo a inscrição. Ou, se você está assistindo online, passa aqui durante a semana e faz a inscrição na secretaria. Não fica de fora por nada. Valeu! Você que está se perguntando como está o andamento da obra no nosso anexo 2, fica aí com um videozinho rápido.
E em caso de dúvida, você pode entrar em contato com a nossa secretaria pelo QR Code ou através das nossas mídias sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube ou o nosso aplicativo.
Amém. Sônia Conceição participando com a gente lá de São Miguel Paulista. Matheus está lá no Rio Grande do Sul, João Matheus. Rio Grande do Sul, que bênção. Jorge Mota participando de Santo André, em São Paulo. Quanta gente aí que está bem longe e está com a gente nesse culto. Será que o Espírito Santo visita essas pessoas assim tão longe, tão distantes? Glória a Deus por isso. Bênção que a gente consegue acessar pela tecnologia. Mas o que é maravilhoso é que o Espírito Santo está lá fazendo a obra também. E aqui no nosso meio, amém? O retiro de jovens é exclusivamente para os jovens da nossa igreja. A Thelma perguntou aí se está aberto a outros jovens de outras igrejas ou pessoas de fora. Não, o retiro é fechado para os jovens da igreja. Alguma exceção pode acontecer de pessoas que ainda não são membros, mas estão aqui entre nós e a gente conhece. A gente não queria levar nenhum desconhecido para o retiro, porque esse retiro é um retiro focado em jovens da igreja, crentes, porque o tema é muito bom, cheios. E é isso que a gente quer, que os jovens voltem de lá do retiro, cheios da glória do Senhor. Amém? Eu quero falar hoje sobre a retirada das máscaras. O tema é pertinente, né? Interessante, né? Com os rostos ou com os nossos rostos desvendados. Você está preparado para tirar a máscara? Pergunta para o irmão aí. Você está preparado, irmão, para tirar a máscara? De verdade? As crianças, por favor, podem ir lá para o Kids. Agora a gente tem a nossa aulinha usando o Lego, né? Que as crianças gostam demais. Elas fazem um tipo de aprendizado usando Lego. É exclusivo aqui na nossa igreja, a gente tem isso, é muito bom. Mas as crianças não podem ir sozinhas. Os pais têm que levar até lá e buscar depois, tá bom? Vamos abrir segunda carta aos Coríntios. Onde é que está esse texto que fala de rosto descoberto? Onde é que a gente vai ler isso? Talvez você não saiba ainda, muitos sabem. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Para a gente tomar a ceia, falando de rosto desvendado. Agora que a gente vai tirar a máscara, já estamos tirando nas áreas externas, o que que a gente está mostrando? O que que a gente vai mostrar quando tirar a máscara? O texto diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, o que que tem? Aí há liberdade. Está falando de pessoas livres. E todos nós, pessoas que têm o Espírito Santo, que vivem essa liberdade no Espírito Santo, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Em quê? Na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando saiu ontem a declaração, eu vi no Twitter o governador declarando que estava liberando o uso das máscaras nas áreas externas, né? Isso reforçou mais ainda no meu coração a ideia de que a gente precisa desvendar o rosto, tirar o véu. E a referência que Paulo está fazendo aqui está relacionada a Moisés, que quando ele subiu o monte para receber a lei de Deus, e Deus entregou para ele, ele volta para o meio do povo, o seu rosto brilhava com reflexo da glória de Deus. E todo mundo via esse reflexo no rosto dele. E aí ele cobria o rosto para que as pessoas pudessem ter acesso a ele. Só que aquela glória foi se desvanecendo, foi se desfazendo, porque ele não estava mais no monte, ele tinha descido. Então ele foi perdendo o brilho. E aí ele cobriu com véu, né, para que continuou mantendo o véu, para que as pessoas também não notassem que aquela glória tinha ido. Mas ele teria que um dia tirar o véu. Nós passamos 2 anos usando máscaras. E tem gente que já até se acostumou. Ela está até dormindo de máscara. É. Eu já ouvi várias pessoas dizendo, não, o decreto saiu, a gente já pode tirar a máscara, mas eu não vou tirar não. Tem gente dizendo aí que não vai desvendar o rosto não, vou manter a venda, vou manter a máscara. Tem gente que está animadíssimo para tirar a máscara, porque vai colocar, vai mostrar que fez harmonização facial. Aproveitei a pandemia, né, toda essa situação, né? Tem gente que está louco para mostrar o clareamento dos dentes, que fez um tratamento para clarear os dentes. O que, que você quer mostrar? Ah, pastor, eu preciso gastar meus batons, estão quase vencidos. Tem que usar. Estou no... Mas é só isso. São as transformações externas e naturais que a gente precisa mostrar, que a gente quer mostrar. E a dificuldade maior é porque eu só tenho isso para mostrar. Então agora que eu vou ter o meu rosto desvendado, eu vou tirar a máscara. O que, que eu preciso, o que, que eu devo mostrar, o que, que o mundo precisa ver no meu rosto? Essa é a questão. E é importante que a gente, nessa ceia, a gente esteja celebrando não a retirada das máscaras, mas celebrando o brilho que a glória de Deus está refletindo no nosso rosto. Gente, como as pessoas estão precisando ver a glória de Deus. Como as pessoas estão sofridas, pessoas doentes, pessoas que estão com sequelas da Covid, pessoas que estão lamentando perdas, pessoas que não se recuperaram, estão precisando encontrar algo maior e que esse mundo não tem para oferecer. Algo melhor. O que, que a pessoa que você conviveu tanto tempo de máscara, você nem lembra mais do rosto dela, o que, que essa pessoa vai ver no seu rosto? Passando aquele negócio da curiosidade, né, para ver, poxa, está diferente. O que, que seria interessante ver? Olha bem para esse versículo 18 do capítulo 3 dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz, todos nós, ele está inserindo todos aqueles que se dizem cristãos, não existe nenhuma exceção, a regra é todo mundo brilhando. É isso que Deus quer, uma igreja brilhante, uma igreja que reflete glória de Deus nos seus olhos, no sorriso, na expressão facial. Isso é possível? E ele diz, todos nós, agora com o rosto desvendado, ele não diz mostrando ou olhando para as pessoas, mas ele diz contemplando como por espelho. Então, em outras palavras, ele está dizendo que o nosso foco visual tem que estar no Senhor, de tal maneira que o brilho reflita através do nosso rosto para as pessoas. Então, quando eu vejo Deus, eu consigo ver as pessoas como elas são de verdade. Quando eu olho para o Senhor, eu começo a perceber as emoções que Deus tem em relação às pessoas. Quando eu estou focado em Deus, eu não fico preso às picuinhas da vida que normalmente as pessoas têm nas suas relações. Eu olho de uma forma mais intensa, uma forma que é sobrenatural, que as pessoas do mundo não conseguem viver isso. Elas veem apenas o natural. Todo cristão precisa ver de forma espiritual. Eu conheço algumas pessoas que elas conseguem perceber, fazer a leitura, olhando para uma pessoa sem conhecer, ela consegue perceber a situação emocional daquela pessoa. Isso é a obra do Espírito Santo em nós. E você diz assim, ah, como eu posso receber isso? Ele diz aqui, a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. A manifestação da glória do Senhor em nós vai nos transformando e nós nem notamos isso, mas nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. Há algo de sobrenatural no rosto desvendado de um cristão. Isso precisa ser percebido nas relações. E as pessoas vão manifestar algum tipo de declaração em relação a isso. Dizer, o que acontece com você que eu noto que tem algo diferente no seu rosto? E é isso que a gente precisa experimentar agora que a gente está tirando a máscara. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e percebam uma pessoa natural igual às outras, porque eu estou contemplando o Senhor. E nessa contemplação, a glória do Senhor vai me atingindo, como foi com Moisés. E esse brilho, ele é tão forte, tão impactante, que ele é transmitido para as pessoas. Alguém perturbado por um espírito maligno, diante da sua face, ela pode ser completamente liberta a partir da ação do Espírito Santo através de você. Simplesmente a sua aproximação, o seu olhar, pode causar um dano terrível aos demônios que estão perturbando aquelas pessoas. De uma forma direta, fazendo com que eles se afastem. Isso não é uma coisa estranha. Isso é uma coisa poderosa que o Senhor faz. Agora, eu tenho a glória de Deus em mim. Essa glória está me transformando. Essa palavra é muito forte quando a gente fala de cristianismo. Transformação. Vida cristã é uma transformação completa. Você não entra para a igreja para dar uma melhorada no seu estilo de vida. Você não vai para a igreja para você ter algum tipo de percepção de coisas espirituais e isso já te satisfaz. Você não vai para a igreja para você adquirir alguns valores morais que você acha que são interessantes. Você não vai para a igreja só para tratar de pátria, tratar de família e tratar de dinheiro. Você, quando procura Deus, você precisa chegar com desejo de ser completamente transformado. Tremendamente transformado. De tal maneira que o seu foco não está mais associado a esse mundo. Fica até difícil viver no mundo. Porque você já não sente mais prazer. Você já não tem mais aquele impulso de se envolver com as coisas do mundo. Aliás, as coisas do mundo começam a te incomodar porque não contribuem com a sua transformação. Você está sendo transformado numa pessoa santa, mas tem um mundão à sua volta tentando puxar você para a carnalidade, para viver no caos da vida comum. Nós não somos mais assim, mas nós somos transformados, e a expressão que ele usa aqui, Paulo diz que é de glória em glória, ou seja, de experiências com Deus em experiências com Deus. Hoje de manhã na live tinha um irmão que ele colocou assim: olha quantas coisas tremendas Deus está fazendo na minha vida. E eu fiquei até pensando, puxa, eu preciso conversar com esse irmão para saber que transformações são essas. Porque tem gente que acha que bênçãos que Deus está operando na vida são aquelas bênçãos ligadas às coisas que eu tenho muito interesse normalmente na área material. Ah, Deus melhorou meu salário, Deus abriu uma porta ali, eu consegui, né, uma melhora na minha posição dentro da empresa, ou eu consegui um novo emprego, ou eu consegui comprar minha casa. Tem gente que fala isso como se estivesse entrado no céu. Irmão, você pode entrar em qualquer casa aqui nesse mundo, ela vai ficar aí, no dia que você for. Então a casa aqui no mundo não pode ser o céu. A casa aqui no mundo é uma casa, faz parte, né, da vida. Eu tenho que usar uma casa, tenho que ter. A gente não é contra comprar uma casa. Mas isso não pode ser o objeto, isso não pode ser o objetivo principal da minha vida, para dizer, agora eu sou uma pessoa realizada. O cristão, ele todo dia, ele diz, hoje eu estou realizado. O Senhor falou comigo mais uma vez. O Senhor ministrou na minha vida mais um aperfeiçoamento. O Senhor me ajudou a abandonar aquele pecado tal, eu agora estou vivendo em santidade. Esse é o foco de gente que quer brilhar no mundo. E o mundo está precisando demais de gente assim, porque o mundo já não acredita que tem um estilo de vida que vale a pena. Por isso que tanta gente se suicida. Por isso que tanta gente está se mutilando num processo de autodestruição. Porque não acredita mais. E se perto de nós tem pessoas que não acreditam mais na vida, tem alguma coisa errada com a gente. Porque elas deveriam olhar para a gente e ver o brilho e dizer assim, eu quero ter esse brilho de glória que você tem. Porque isso é vida. Volte um pouquinho na página aí, no capítulo 3. O versículo 7. Quando Paulo está falando desse ministério de glória, ele diz assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, então ele está falando que a lei foi dada para falar que o pecado existe e que condenando todo o pecado, por isso que ele chamou de ministério da morte. Se esse ministério de morte, gravado em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como? E essa é a questão. Não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, ou seja, se a lei tinha algum grau de brilho, de glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. E está falando da justiça que veio através de Jesus. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Diga comigo, sobre excelente glória. Paulo está dizendo que não há nada que possa se comparar à glória de viver uma vida no Espírito Santo, a glória de viver a liberdade do Espírito Santo. Eu estou vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. E a busca, como a gente está falando do retiro dos jovens aí, a gente quer muito mais do que o cheio, nós queremos a sobre-excelência. Nós queremos a plenitude. E todo cristão precisa desejar isso. Eu não posso me conformar com menos que isso. Porque eu estou desvalorizando a obra do Espírito Santo. Toda vez que um crente não dá lugar ao Espírito Santo para que a glória de Deus reflita na sua vida, no seu rosto, ele está menosprezando a obra do Espírito Santo, como se o Senhor não tivesse poder de transformar um homem em uma mulher. Então nós não temos outro caminho a não ser subir um monte, a não ser buscar essa glória de Deus. E aí é impressionante a gente imaginar, por que que a glória da antiga aliança, ela não deu certo? E por que que agora a glória da nova aliança que nós celebramos na ceia, ela tem que dar certo? Você sabia que Deus também teve um fique em casa? Você já leu isso na Bíblia? Quando Deus disse fique em casa. Nós não queremos nem ouvir isso, né? Mas Deus falou isso para o povo. Abra aí sua Bíblia, lá em Deuteronômio, no capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Tem algo impressionante que chama a nossa atenção para a atitude do povo e a forma como o povo tratou com a glória de Deus. Capítulo 5 de Deuteronômio. Você não dizer que eu estou falando besteira aqui? O verso 30, Deus disse para Moisés: vai, diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Né? No popular de hoje, fique em casa. Por que que Deus mandou o povo ficar em casa? Porque no capítulo 5 aí, Moisés estava contando para eles, dizendo como foi no monte Sinai, quando Deus apareceu lá no monte e disse: olha, eu quero que a minha glória se manifeste na vida de vocês. Suba ao monte, venham estar comigo. Em outras palavras, não só Moisés vai brilhar, vocês terão o brilho da minha glória. Era tudo que Deus queria. Um povo perto, um povo santo, um povo que não tem medo de Deus, um povo que tem intimidade com Deus. E Moisés diz no verso 5, eu estava ali de pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor, porque vocês estavam com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: eu sou o Deus que libertou vocês do Egito, eu sou o Deus que livrei vocês da escravidão. Mas eles estavam com medo de entrar no lugar da glória, de subir esse monte. Verso 24, e disseste, Eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Coisa tremenda, hein? Quem é que queria estar numa vigília dessa? Eu queria. Deus fazendo a manifestação da sua glória com grandeza e falando no meio do fogo. Quantas músicas a gente canta aí pedindo para Deus queimar, mandar fogo, né? Pois bem, aqui tudo acontecendo, e Moisés está dizendo: hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Que coisa fantástica! Mas olha o que, que o povo pensou no verso 25: agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, e seria ainda mais, se ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem é de toda carne que tem ouvido a voz de Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Aí eles viram, o povo vira para Moisés e diz: chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e nós ouviremos e o cumpriremos. Aí, quando Moisés falou isso para Deus, Deus disse assim: tudo bem, o povo não quer a glória, o povo não quer intimidade comigo, o povo não quer o fogo, o povo não quer ficar no alto do monte. Tudo bem, então diga para eles: fiquem em casa. Vocês vão ser crentes de ficar em casa. Você sabe quanto fica em casa travou a nossa vida? Cada um tem uma história para contar. Quantos problemas nós geramos ou nós vivemos por causa do fica em casa? Que a gente não podia sair. Agora imagine o povo de Israel, quantos problemas eles arrumaram com esse fica em casa, porque eles não queriam subir o monte. Eles disseram: não, a gente quer a lei, mas a gente não quer a glória. Pensa aí. Imagine se a igreja disser hoje: nós queremos as palavras da Bíblia, mas nós não queremos intimidade com Deus. Diogo está trabalhando como missionário lá em Boston, nos Estados Unidos. Assim, a maior nação cristã do mundo, né, na história que nós conhecemos, hoje está precisando de missionário. Tá. Sabe por quê? As pessoas nos Estados Unidos querem valores, mas não querem nada com Deus. Elas querem valores espirituais que sejam transformadores, mas elas não querem o Senhor. Já existem igrejas nos Estados Unidos que elas falam de tudo que é interessante para você ter paz, alegria, realização, para ser uma pessoa com muito conforto no coração. Mas lá é proibido falar de Deus. É incrível isso. Se a gente pensar que isso seria uma coisa assim inimaginável, alguém querer bênção de Deus, mas não querer o próprio Deus. O povo foi assim. Deus disse: tá bom, vocês vão ser crentes de ficar em casa, vocês vão ser pessoas que vão viver uma forma distorcida de viver o Evangelho. Porque não adianta você viver cristianismo sem glória. Não funciona. É por isso que tantas pessoas do mundo estão escandalizadas com os crentes das igrejas. Porque as pessoas são das igrejas, mas elas não são de Deus. As pessoas têm princípios bíblicos e cristãos que elas aprenderam lá nas escolinhas da igreja, mas elas não têm intimidade com Deus, não têm nada de glória. Tem muitos crentes hoje que não querem pagar o preço de subir o monte. Quando você diz que vai subir o monte, você vai largar tudo lá embaixo. Você vai se desprender de tudo lá atrás. E sabe o que você encontra no monte? A glória de Deus. Só a glória de Deus. Ela é suficiente para fazer a gente ser crente de verdade. Por isso que quando Paulo fala lá no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, Paulo diz assim: olha, onde está? O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Sabe o que é? Ter o Espírito do Senhor e viver essa liberdade é alguém que subiu o monte e experimentou da glória de Deus. Eu posso até querer descer como Moisés desceu, mas eu quero voltar todo dia. Senhor, eu quero mais glória. Eu quero mais da tua presença. Sabe, tomar ceia para nós é a gente viver isso de forma intensa. Senhor, eu estou tomando a ceia porque eu faço parte dessa nova aliança. Sabe o que é a nova aliança? Quem lembra? Eu preguei desde o início do ano que eu estou falando disso aqui. A nova aliança é a lei do Senhor escrita no nosso coração, escrita na nossa mente, pelo Espírito Santo de Deus, de tal maneira que nos transformou de dentro para fora. Então eu tomo a ceia porque eu estou completamente comprometido com essa glória, eu não sei viver de outro jeito. A gente canta aí, acho que a banda pode até cantar, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já experimentou dessa glória, o mundo já ficou nojento. Eu não consigo mais. Eu não consigo me adaptar às coisas do mundo. Você já notou como hoje em dia tem muitos crentes que defendem a teoria que a gente tem que ser muito mundano para ganhar os do mundo? Quem inventou essa loucura? Foi o diabo. Que é exatamente o contrário, eu tenho que ser completamente diferente para as pessoas do mundo entenderem que tem uma vida de verdade, que funciona, e é uma vida cheia de brilho, não é de medo, não é de vergonha, não é de derrota, não é de sofrimento por causa da minha fé, não é assim. As pessoas têm que olhar para a minha vida, para a sua vida, agora sem máscara, e dizer assim: essa vida que eu preciso, eu não sei explicar o que tem em você, mas é isso que eu quero. Pastor, as pessoas nunca falam isso para mim. O Espírito Santo precisa começar a transbordar na sua vida. Você precisa começar a transpirar a glória de Deus. A pessoa chega perto de você e diz assim: que perfume é esse? Lembra que Paulo fala nessa mesma carta que nós somos o bom perfume de Cristo? Diga para o irmão e meu irmão: deixa eu cheirar esse perfume aí. Quero terminar com Efésios, capítulo 2. Eu queria que você, quando tomasse a ceia, a gente vai tomar a ceia hoje fazendo a fila como a gente fazia antigamente. Você em casa tem que dar um jeito, faça uma filinha aí da família. A ceia em casa é muito boa, no sentido de que a gente fica bem à vontade, confortável com as pessoas queridas da nossa casa, olhando nos olhos. Muita gente está desfrutando desse tempo. Mas abra aí Efésios capítulo 2. Vou ler do verso 4 ao verso 10. Eu sempre lembro do pastor Will, que ele gosta do versículo 10. Ele falou que ele aprendeu desde cedo. Ouça com o coração, por favor. Por favor, você vai tomar ceia, você precisa ouvir do profundo do seu ser o Espírito Santo falando isso para você. Ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Diga: pela graça de Jesus eu sou salvo. E juntamente com Ele, com Jesus, Ele nos ressuscitou. Eu estava morto na miséria do pecado, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você consegue perceber que você está aqui num ambiente que não é um ambiente natural? Que aqui existe um quê de atmosfera celestial? Você consegue perceber isso? Qualquer cristão, no começo da sua fé, já percebe: não, isso aqui é de Deus. Como muitos lugares que a gente vai no mundo, que a gente chega e diz assim: ih, aqui está cheio de demônio, coisa está feia. Você sente uma opressão grave. Pois bem, no reino de Deus a gente sente a glória de Deus, e a gente percebe que a atmosfera é celestial. E olha o que ele diz: nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No verso 6, e o 7 ele diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus só quer mostrar a graça dele para as pessoas do mundo através de nós, de tudo que ele está fazendo, de coisas tremendas e grandes que ele está fazendo na nossa vida hoje, no nosso século, na nossa geração. O que Deus está fazendo na sua vida? O que as pessoas têm visto? Depende da intimidade que a gente tenha com o Espírito Santo. Esse grau de intimidade que faz toda a diferença. E ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é merecedor de nada, é Deus que fez em nós, pois somos feitura dele. Diga: foi Deus quem me fez. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Diga: boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos ficar de pé para a gente orar. Sabe qual foi a obra que Deus preparou para você quando tirar essa máscara? Falando no sentido figurado, claro, mas que dá todo sentido para a gente entender. Eu queria que você chorasse na presença de Deus hoje, nessa ceia. Que você chorasse, dissesse: Senhor, eu não quero tirar a máscara e ser do mesmo jeito que eu era antes, não. Eu quero, nessa intimidade contigo, refletir a tua glória para todo mundo que eu puder olhar nos olhos, para todo mundo que eu puder comunicar palavras. Eu quero comunicar vida. Você pode orar assim a Deus? Essa oração tem que vir do profundo do seu ser. Talvez você diga assim: mas eu sou uma pessoa tão sem graça, eu sou uma pessoa assim, tão tímida, eu sou uma pessoa assim, tão desprovida de uma beleza natural. Diga: Espírito Santo, brilha em mim, porque é esse brilho que faz toda a diferença, é esta glória que faz toda a diferença. Você precisa acreditar no Espírito Santo, não em você. É você. Erga as suas mãos, ore, clame a Deus, enquanto nós cantamos, consagrando esse momento ao Senhor.